Conforme ficou definido pela Conferência de Líderes, o ponto 1 da nossa agenda será debatido hoje de manhã. A interpelação requerida pelo PCP ocupará amanhã de quarta-feira e a do CDS-PP amanhã de quinta-feira. Os tempos para as interpelações foram também definidos pela Conferência de Líderes, conforme estipula o artigo 132 do nosso regimento, e estão assim distribuídos. O interpelante, o PPM, o PS e o Governo Regional dispõem de 32 minutos, o PSD dispõe de 24, o CDS 13 minutos e o Bloco de Esquerda e o PCP de 10 minutos. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Esta interpelação parlamentar tem como objeto de análise as condições de funcionamento da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira. Trata-se de uma matéria de enorme sensibilidade do ponto de vista da opinião pública. As pessoas e as famílias que necessitam de recorrer ou já recorreram a este serviço encontram-se necessariamente numa situação muito debilitada e muito suscetível. Os profissionais que trabalham em unidades de cuidados intensivos hospitalares são, diariamente, confrontados com situações de enorme gravidade. Não é uma situação fácil para os doentes, e não será, seguramente, uma situação fácil para os profissionais de saúde. Num contexto deste tipo, as emoções das famílias estão à flor da pele. O sentimento de revolta e de incompreensão que resulta do desfecho menos favorável de uma situação de saúde grave é algo que tem de ser visto com naturalidade e humanismo. Libertam-se, inevitavelmente, um conjunto de emoções muito fortes, algo que cria um cenário emocional em que as pessoas ficam naturalmente muito suscetíveis. Todos nós compreendemos que este género de assuntos deve ser tratado com enorme sentido de responsabilidade e sem qualquer cedência à demagogia. Para nós, não é aceitável explorar politicamente o sentimento das pessoas. Esse é um caminho proibido para todos os que acreditam que a ética, o altruísmo e a verdade são princípios indissociáveis da atividade política. Mas, meus senhores, um Parlamento que não debate e que não analisa assuntos desta gravidade não está a cumprir o seu papel representativo junto dos cidadãos. Tem de o fazer. Não pode deixar de o fazer. Se não o fizer, não só não está a cumprir a sua obrigação política, institucional e representativa, como deixará destapado o flanco por onde atacam o populismo e as forças extremistas e intolerantes. O Parlamento dos Açores tinha que dizer presente nestas circunstâncias. E é por isso que o PPM aqui está, pedindo explicações ao Governo Regional. Este caso não resulta da dinâmica da luta partidária, nem foi criado por qualquer partido da oposição. Este caso surgiu nas páginas de um jornal de referência da nossa região e não pode ser ignorado, dada a enorme gravidade da matéria em causa. Este caso não resulta de uma qualquer carta anónima em que ninguém assume responsabilidades pelo que é dito. Quem o disse fê-lo de cara destapada e com enorme frontalidade e coragem. Este caso não tomou o atalho dos jornais e esqueceu o caminho certo da comunicação interna nos órgãos competentes. Os jornais não foram o atalho tantas vezes escolhidos por aqueles que não têm a coragem de os apresentar internamente e aí assumirem as suas responsabilidades pelo que afirmam e pelas acusações que formulam. Este abaixo-assinado é, afinal, uma ata que recolhe o conjunto de apreciações e acusações que que os enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira fizeram, de cara destapada, no local certo. Só 7 meses depois, alegadamente perante a inoperância do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, é que este caso surgiu denunciado na comunicação social. Mas outra vez de cara destapada, assumindo o coletivo de enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos, o que foi dito sem recorrer à denúncia e à calúnia anónima. O que é dito no abaixo-assinado ou numa ata, como precisou em sede de comissão parlamentar o Sr. Secretário Regional da Saúde, é algo que, pela sua gravidade, tem de ficar reproduzido nesta Câmara. A minha fonte, nunca desmentida, é a reportagem que o Diário Insular realizou sobre este assunto no dia 4 de outubro de 2014. Diz a notícia que um abaixo-assinado de enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira dá conta de casos considerados tão graves que, segundo referem, atentam contra a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Bases da Saúde e as Convenções dos Direitos Humanos e da Biomedicina. Isto porque, alegam, os cuidados não estão centrados no doente. Não há rigor técnico-científico, nem princípios éticos e deontológicos. Em resumo, referem, não há respeito pela dignidade humana. O documento, que está na posse da administração há já alguns meses, começa por notar a redução do investimento terapêutico na Unidade de Cuidados Intensivos, e isto sem critérios coerentes, com falta de uniformidade e de continuidade nos cuidados prestados ao doente. As intervenções terapêuticas são aleatórias e não têm em conta o timing da sua necessidade, desrespeitando o doente e a equipa. São usadas drogas sedativas de forma desajustada e sem enquadramento terapêutico, com consequências gravosas para os doentes, nomeadamente depressão respiratória, implicando posteriores intervenções terapêuticas que potenciam os riscos e que seriam desnecessárias. Não há rigor nos exames complementares de diagnóstico, situação da qual resultam riscos durante o transporte dos doentes. E os enfermeiros não encontram real benefício para o diagnóstico e para a terapêutica na realização de tais exames. O trabalho de equipa não existe, nem com a enfermagem, nem com os médicos, indicando falta de respeito e provocando um contínuo mal-estar. Os cuidados são negligenciados, situação em que a equipa de enfermagem alega não ter o seu acordo e que leva, repito, leva à degradação do estado clínico do doente, com consequências irreversíveis. O abaixo-assinado refere ainda sistemáticos erros nos diários clínicos de terapêutica instituída, sem o mínimo apoio da equipa de enfermagem. Ainda à volta dos diários, os enfermeiros anotam responsabilidade legal. Referem que folhas do diário clínico são eliminadas propositadamente, registando-se uma constante falta de rigor na identificação dos diários clínicos dos doentes. O processo clínico utilizado não está aprovado pelo Conselho de Administração e não tem a mínima segurança na confidencialidade dos dados nele colocados, além de não ter valor legal perante outras instituições. Os enfermeiros estão convencidos que tudo isto põe em causa a credibilidade do serviço e da equipa de enfermagem perante outros serviços do hospital, instituições da região e do continente. Regista-se ainda desrespeito pelos protocolos instituídos pelo anterior diretor do serviço, numa constante tentativa de destruir um rigor científico e arte dos cuidados que estavam implementados no serviço e com provas dadas do seu elevado rigor e qualidade. Os enfermeiros denunciam ainda falta de segurança nos cuidados, com intervenções terapêuticas fora dos locais apropriados, o que não garante qualidade nem segurança para quem realiza os exames e muito menos para o doente. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhor Presidente e Membros do Governo, acabo de realizar a citação mais extensa de sempre no âmbito dos meus discursos. O motivo é simples. Todos os factos descritos no Diário Insular, desde o primeiro ao último, revestem-se de uma enorme gravidade e não podem deixar de ser referenciados. Isto na medida em que se fala do desrespeito pela dignidade humana, da falta de continuidade nos cuidados prestados ao doente, da realização de intervenções terapêuticas previamente desnecessárias, que resultam de tratamentos desajustados, e, finalmente, da existência de situações de negligência no âmbito de cuidados de saúde que acarretam a degradação do estado clínico do doente, com consequências irreversíveis. Meus senhores, estas acusações, a comprovarem-se, representam um dos maiores escândalos da história do sistema de saúde em Portugal. Eu sinto-me envergonhado por algo assim estar a acontecer ou ter sucedido na nossa sociedade. Não é aceitável, sob qualquer prisma, que uma só pessoa, repito, uma só pessoa, possa ter morrido por negligência, tratamento errado ou descontinuado. Submeto-me à fatalidade do infortúnio, mas não posso aceitar que alguém veja a sua condição diminuída ou a sua vida comprometida só porque quem teve o dever de proteger e preservar a sua vida não fez de forma consciente tudo o que deveria ter feito. E é precisamente isto que se conclui do teor das acusações que constam no abaixo assinado dos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira. Neste momento, e com a independência do que venha a suceder nos processos de averiguação e de inquérito a decorrer, é já possível retirar algumas conclusões de caráter político de todo este processo. O Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira não agiu de forma correta neste processo. A gravidade das acusações que foram formuladas pelos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos exigia a abertura imediata de um processo de averiguações no sentido de confirmar ou não a sua veracidade. Em qualquer dos casos, o processo deveria ter consequências. A confirmação dos factos implicaria a abertura de processos disciplinares aos responsáveis e a comunicação à Justiça de matéria de índole eventualmente criminal. A não confirmação das acusações implicaria a abertura de processos disciplinares ou grupo de enfermeiros pela natureza falsa e caluniosa das acusações que proferiram. O que fez o Conselho de Administração após ter conhecimento dos factos gravíssimos descritos pelos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos? Nada. Não fez nada durante 7 longos meses. Só reagiu após o abaixo assinado ter ido parar ao jornal. Só a partir daí os factos passaram a ter gravidade e a merecer averiguação. O que mudou? O que mudou? A natureza das acusações, da negligência e das humanidades escritas em relação ao funcionamento do serviço? Não. O que mudou foi o conhecimento público das acusações formuladas pelos enfermeiros. A conclusão inevitável deste processo de atuação é que o que faz mover o Conselho de Administração, o Secretário Regional da Saúde tutela, não é a resolução de questões que possam afetar a qualidade dos serviços de saúde prestados ao doente, mas o pânico das consequências das notícias que saem nos jornais. Ora, este facto, esta hierarquização de prioridades de atuação é inaceitável. Em primeiro lugar, numa sociedade civilizada, democrática e humanista, tem de estar a dignidade da pessoa. Só depois, muito depois, é que é lícito pensar e agir em relação a tudo o resto, publicações de jornais incluídas. Nestas circunstâncias, a mensagem que passa para a nossa população é que o que faz mover a administração e o governo regional não é a resolução célere das questões que afetam a dignidade e o bem-estar das pessoas, mas apenas a resposta circunstancial às más notícias que aparecem nos jornais. Aparece no jornal, é grave. É grave, mas não aparece no jornal, então não é grave. A situação criada pela inatividade do Conselho de Administração ao longo de 7 longos meses exigia uma e só uma decisão por parte do Secretário Regional da Saúde, admissão fulminante do Conselho de Administração. O Sr. Secretário Regional não fez o que, do ponto de vista da responsabilidade e da defesa do prestígio e da eficácia da administração deveria ter feito. Não o tem feito, cabe agora, na perspectiva do PPM, ao Presidente do Governo Regional, agir no nível imediato de responsabilidade a que a questão subiu por força da inação de quem tutela o setor da saúde. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, as responsabilidades políticas da tutela nesta fase do processo, com a independência do que será esclarecido no âmbito do inquérito que está a decorrer, parecem-me evidentes e não auguram nada de muito positivo em relação ao cabal esclarecimento dos factos e à isenção e neutralidade que deveria ser garantida ao processo de averiguações em curso. Mesmo assim, gostaria de terminar esta primeira intervenção com as seguintes questões. Quando, como e em que termos, do ponto de vista do conteúdo factual, lhe foi transmitido, ainda que de forma informal, como afirmou em sede de comissão, o teor das denúncias e acusações realizadas pelos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira? Segunda questão. Por que razão decidiu o Secretário Regional da Saúde manter em funções um Conselho de Administração que não agiu de acordo com a lei? Não agiu de acordo com a lei. Logo foi confrontado com acusações de uma gravidade sem precedentes. Terceira questão. Que responsabilidade admite ter o Secretário Regional da Saúde no âmbito da degradação da qualidade da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira, uma vez que os enfermeiros da unidade falam em desinvestimento e falta de meios? Quarta questão. O que fez o Secretário Regional da Saúde para garantir a verificação e a certificação periódica da qualidade da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira, uma vez que a qualidade deste serviço possui um referencial de excelência no passado? Que dados possui e como fundamenta, uma vez que o processo de inquérito não está ainda disponível, a afirmação que fez para a comunicação social em que adjetivou de pontuais as situações descritas e denunciadas pelos enfermeiros? Afinal, conhece ou não conhece o processo e desde quando? A ignorância dos factos tem um valor absoluto do ponto de vista filosófico. Serve, certamente, para despir responsabilidades. Mas o princípio da ignorância implica também o reverso da medalha, a renúncia absoluta em conhecer o que se ignora. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Conforme dispõe o artigo 184 do Regimento, tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, gostaria de realçar, tal como foi realçado pelo Sr. Deputado Paulo Estevam, que isto se trata de um assunto com uma enorme sensibilidade. Neste momento estão internados doentes na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Santo Espírito Ilha Terceira e estão a ser alvo do seu devido tratamento. Há familiares desses doentes envolvidos. A unidade continuará a ter doentes internados e teve doentes internados no passado. Ou seja, estamos aqui a falar, não estamos aqui a falar de algo abstrato, estamos a falar de algo que está, neste momento, a prestar cuidados de saúde aos utentes. E, obviamente, como políticos, a nossa primeira função, além de garantir o seu normal funcionamento, é também garantir a segurança e o espírito de trabalho que está a ser desenvolvido à população, de forma a garantir que a população sinta que tem um serviço de confiança e não se lance o pânico generalizado com base em afirmações que me parecem ser tiradas de conclusões precipitadas. Está, neste momento, em curso um processo de averiguação. O processo de averiguação tem como função principal perceber se há ou não fundamento para as acusações que são feitas e se houve ou não, por parte do Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, tratamento negligente sobre esta matéria. Em Estado democrático e no Estado em que vivemos, todos são presumivelmente inocentes até que se prove o contrário. E é por isso, demasiado forte, Sr. Deputado, nesta Casa, virmos tirar conclusões precipitadas sobre a eventual responsabilidade ou não de qualquer um dos intervenientes nesta matéria, quer o secretário regional, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer o próprio Conselho de Administração, sem termos os dados concretos nos quais nos fundamentamos. Algumas das questões que o Sr. Deputado levantou, nomeadamente nas palavras que referiu de negligência, tratamento errado ou descontinuado, não são alvo sequer de uma avaliação, quer pelos partidos políticos, quer no Secretário da Saúde ou das estruturas dele dependentes. Algumas destas questões terão que ser avaliadas de uma forma imparcial pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Enfermeiros. Ou seja, nós, e devo-lhe dizer, eu próprio como médico, e tendo tido formação em cuidados intensivos, tive 6 meses de formação em cuidados intensivos, não me sinto na condição de fazer avaliação, uma avaliação tão rigorosa como o Sr. Deputado fez, sobre algumas destes temas. Conhecendo bem a realidade de uma unidade de cuidados intensivos, como médico, tenho algumas dúvidas sobre aquilo, sobre a forma tão rigorosa com que o Sr. Deputado fez algumas das suas avaliações. Sr. Deputado, politicamente, aquilo que lhe tenho de dizer sobre esta matéria é que tudo será apurado e tudo será tornado público da forma mais transparente possível. É isso que é a minha função como Secretário Regional da Saúde e é isso que irá acontecer neste caso. Temos um processo de averiguações. O processo de averiguações terá, de forma, e tem tido, sem qualquer tipo de interferência, o seu caminho e as suas conclusões. Essas conclusões irão ser tornadas públicas para que, de uma forma pública, tendo em conta que este assunto também foi tornado público, seja não só os senhores deputados, mas todos os açorianos esclarecidos sobre aquilo que é o normal ou algum problema de funcionamento identificado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira. A Unidade de Cuidados Intensivos, Sr. Deputado, continua a funcionar porque, na minha perspectiva, não há evidência, neste momento, que estejam a ser prestados maus cuidados médicos dentro da unidade. Quando, nas minhas declarações para a comunicação social, falei de casos pontuais identificados, isto é consubstanciado por aquilo que têm sido os esforços do Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito nesta matéria em resolver este problema. Disse-o em comissão e volto a dizer aqui nesta Câmara que o Secretário Regional da Saúde tinha conhecimento que havia problemas na transição da chefia da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Santo Espírito desde o ano passado. Havia um modelo de funcionamento da unidade que, por via da reforma do médico que estava à frente da unidade, estava em processo de transição. Esse processo de transição tinha as suas, como qualquer processo de transição, tinha as suas conturbações, tinha algumas diferenças, divergências de funcionamento e de modos de funcionamento. Penso que o Sr. Deputado irá perceber claramente que isso poderá acontecer de uma forma saudável, não tem que ser uma forma litigiosa, e que o Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito de Ilha Terceira estava a acompanhar essa transição. Foi o conhecimento que tive, na altura, desde o início do processo. O conteúdo da ata que foi feita pelos senhores enfermeiros numa reunião que tiveram com o enfermeiro diretor e no momento do Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito de Ilha Terceira apenas me foi dado conhecimento na altura em que saiu na comunicação social por o Conselho de Administração ter entendido que estava a tentar resolver a questão de forma interna sem criar um alarmismo na população. Como disse inicialmente, trata-se de serviços sensíveis. E como o Sr. Deputado referiu e bem, a maior parte dos doentes não escolhe ser tratado naquela unidade. A maior parte dos doentes, quando entra na unidade, não está em condições de escolher. E por isso é que é importante nós garantirmos que não há alarmismo naquilo que é o funcionamento da unidade. Isto não quer dizer, Sr. Deputado, que nós estejamos a tentar esconder qualquer tipo de mau funcionamento da unidade. Isto apenas quer dizer que para que um serviço funcione de forma regular e que preste o melhor cuidado aos seus utentes, não deve estar sujeito a esta pressão mediática que neste momento aquele serviço está a ser sujeito. Por isso, Sr. Deputado, a decisão de abertura de um processo de averiguações, para que de uma forma pública também seja transmitido Da mesma forma que a notícia do mau funcionamento foi transmitida, aquilo que são as conclusões desse processo de averiguações. Há pouco, Sr. Deputado, quando falava das conclusões que tira sobre as denúncias que são feitas por parte dos senhores enfermeiros e que lhe disse frontalmente que achava que estava a tirar conclusões demasiado precipitadas, não sendo médico, não tendo um conhecimento profundo sobre esta matéria, traduz-se numa das questões que me fez, nomeadamente na questão do desinvestimento e falta de meios. Sr. Deputado, a leitura que faz e a pergunta que me coloca denota claramente que não há, da sua parte, uma real percepção daquilo que os enfermeiros queriam transmitir nesta questão. Os enfermeiros aqui não estão a falar de falta de dinheiro. Os enfermeiros aqui não estão a falar de falta de material. O que os enfermeiros aqui estão a falar é de algo diferente, algo que, clinicamente, independentemente do material que tenham à sua disposição, possa ter sido uma decisão médica de continuar medidas de suporte ou não a um utente. É disto que os enfermeiros estão a falar, Sr. Deputado. E por isso é que eu digo que é preciso tomar algum cuidado nas interpretações que faz daquilo que está escrito, principalmente sem conhecer a realidade daquilo que é dito, porque algumas destas questões são ditas de forma clínica e não são ditas de forma popular, nomeadamente esta questão do desinvestimento. Não estamos a falar de desinvestimento financeiro. E por isso, mais uma vez, apelo que este assunto seja tratado com os devidos cuidados, não escondendo aquilo que se está a passar neste momento, que é um processo de uma denúncia, um processo de averiguações, que terá as suas conclusões e iremos até ao final na persecução daquilo que sejam as recomendações ou daquilo que sejam os factos evidenciados sobre esta matéria. Agora, é um assunto para ser tratado com serenidade. É um assunto que deve e merece todo o nosso respeito para que não só a equipa que está a fazer a investigação, mas também os profissionais envolvidos na unidade possam continuar a desempenhar o seu trabalho sem qualquer tipo de interferência, quer das bancadas dos senhores deputados, quer por parte de todos os deputados ou por parte do Governo, para que o resultado seja efetivamente o resultado final, transparente e disponível para todos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. A mesa já tem várias inscrições. Dou a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo, Sr. Secretário, compreendo que estarmos a tratar este assunto não é bom para a saúde mental, para quem fica doente e que tem que ir parar aos cuidados intensivos do Hospital de Angra do Heroísmo, porque de facto fica de veras assustado ficar doente nesta região. Mas é evidente que há esclarecimentos que têm que ser prestados. E há esclarecimentos que têm que ser prestados num dado contexto e numa dada leitura. E sem querer ser alarmista, há um conjunto de decisões que têm sido tomadas ao longo do tempo que têm levado a que esta situação possa ser enquadrada, entendível e se possa inclusivamente tirar algumas conclusões. É evidente que cada um tirará as suas. Ora, acontece que com a transição das instalações do Hospital da Terceira para as novas instalações, em que houve um aumento de volumetria, assistimos também a uma redução e desmantelamento de serviços e valências, que foram inclusivamente denunciadas pelo CDSPP, como o Sr. Secretário muito se bem deve lembrar. Ora, houve desmantelamento, por exemplo, de vários serviços da sua aglomeração em unidades, com graves consequências para os cuidados de saúde prestados e para as condições de trabalho dos funcionários que lá prestam serviço, nomeadamente os enfermeiros, sem que sejam claramente perceptíveis quais as vantagens dessa concentração na qualidade de serviço prestado. O senhor diz que não estamos a falar aqui de questões financeiras, então convém que nos explique qual é a vantagem dessa concentração e do desmantelamento desses serviços. Por exemplo, a extensão da unidade coronária como unidade autónoma do Serviço de Cuidados Intensivos, que era de facto uma novidade e com resultados extremamente eficientes em termos da diminuição da mortalidade, como o senhor sabe. Assistiu-se ao desmantelamento do Serviço de Cardiologia enquanto serviço autónomo. Senhor Secretário, estas questões obviamente que preocupam os açorianos, preocupam os cisterenses em geral e também preocupam o CDS-PP como força política que é. Então, como é que é possível reduzir valências ao nível dos cuidados cardiovasculares quando o senhor sabe que este tipo de doenças tem graves consequências e o tempo de atendimento é crucial para o atendimento dos doentes? A denúncia pública feita pelos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira é, de facto, um grito de desespero e também uma alerta para um conjunto de ocorrências que se arrastam, no nosso entender, há demasiado tempo e, aparentemente, sem resposta. Senhor Secretário, o senhor já teve a oportunidade de referir que não sabia dos casos, mas que os foi acompanhando. Convém esclarecer isto, porque isto para mim é um paradoxo. Então, se foi acompanhando, explique-nos o que é que o senhor acompanhou. E desde quando é que o senhor acompanha? Para que possamos ter uma ideia do que é que estamos aqui a falar e respondendo também às perguntas colocadas pelo deputado Paulo Estevão. O senhor secretário regional da Saúde disse que só teve conhecimento e voltou agora a afirmar dos factos a quando a denúncia dos enfermeiros, quando esta foi tornada pública, e mais uma vez aqui voltou a considerar casos pontuais as ocorrências na unidade de cuidados intensivos da Ilha Terceira. Ora, convém que se esclareça essas contradições, porque antes da denúncia o senhor diz que tinha conhecimento de ocorrências nos cuidados intensivos, e que são casos pontuais. Ora, diga-se de passagem que qualquer doente nos cuidados intensivos é um caso pontual. É alguém que está entre a vida e a morte e que precisa de cuidados muito especiais. E, portanto, um caso pontual é gravíssimo no nosso entender. E quando foi que estes casos ocorreram? O senhor ainda não explicou, não respondeu à pergunta do deputado Paulo Estevão. Não considera, então, que é demasiado grave ocorrerem casos, mesmo que sejam pontuais, numa unidade de cuidados intensivos? As pessoas acreditam que uma unidade de cuidados intensivos é um serviço altamente especializado que trata doentes em estado crítico, de pessoas que se encontram, no fundo, ligadas entre a vida e a morte. Esta é a noção geral do que é um serviço de cuidados intensivos. Os diversos médicos especialistas do Hospital da Ilha Terceira continuam a prestar apoio aos doentes internados na unidade de cuidados intensivos, ou o funcionamento dessa unidade está agora entregue a um supermédico, Sr. Secretário? Que especialidades continuam a ser prestadas e que apoios têm sido dados na unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira? Criaram a unidade coronária na unidade de cuidados intensivos com bons resultados, como o senhor sabe. Foi, na altura, uma grande inovação. Mas, ao fim de 2 anos, correram com os cardiologistas e acabaram com a unidade. Então, quem trata as patologias cardíacas? Então, porque se acabou com a unidade coronária? A Inspeção Regional de Saúde, que tem a responsabilidade de inspecionar, obviamente, para fiscalizar privados, a gente sabe que é extremamente eficaz. Para fiscalizar o público e situações desta natureza, como na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira, o Sr. Secretário da Saúde encomendou o serviço a outros. Senhor Secretário, a Inspeção Regional de Saúde foi impedida ou não foi chamada a intervir neste caso da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira? É uma pergunta que lhe faço. Como estou constipado, pode parecer monótono, mas o tom era de pergunta. Quem é que a tutela chamou para as diligências que estão em curso, Sr. Secretário? O Sr. Secretário da Saúde admite fazer uma sindicância por peritos externos às ocorrências e à Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira? Existem protocolos nos vários serviços do Hospital da Terceira, designadamente na Unidade de Cuidados Intensivos? Não considera o Sr. Secretário que os protocolos são fundamentais para a qualidade dos serviços prestados e para a certificação do Hospital de Santo Espírito na Ilha Terceira? Os protocolos estão publicados e são do conhecimento de todos os intervenientes, Sr. Secretário. As ocorrências na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, tornadas públicas pela denúncia dos enfermeiros, terão alguma consequência na certificação do Hospital da Terceira? Senhor Secretário, isto de facto é demasiado aterrador. Só a ideia de haver a possibilidade de casos, mesmo que pontuais, pois que quando a vida está presa por um fio, não há margem para erro, mesmo que pontual. Isto faz com que nenhum açoriano possa sentir segurança e nós temos que esclarecer isto o mais breve possível, porque é preciso termos confiança num serviço de saúde e quanto mais numa unidade de cuidados intensivos. Queremos efetivamente que haja debate, não queremos julgar ninguém a priori. Agora, queremos esclarecimentos e o senhor tem que nos dar esses esclarecimentos. E agradeço que me responda às questões que lhe coloquei, porque vou continuar a insistir com estas e outras tantas, de forma a que fique muito claro o que é que se passa nas unidades de cuidados intensivos no Hospital da Ilha Terceira.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Sr. Secretário Regional da Saúde, deixe-me dizer-lhe que os assuntos com enorme sensibilidade têm que ser, devem ser trazidos a esta Casa e acompanhados por ela. E, portanto, não é por serem sensíveis que devem estar fora desta Casa, é o contrário. E é exatamente porque este é um assunto extremamente sensível, que não pode ser branqueado e que tem que ser esclarecido na sua totalidade. Dizer-lhe também que a sua preocupação com o alarmismo é legítima, mas, Sr. Secretário, o senhor teve, de acordo com as suas próprias afirmações, 7 meses para não consentir que esse alarmismo se instalasse na sociedade açoriana, quando os enfermeiros, em desespero de causa, depois de terem entregue um abaixo assinado em fevereiro à administração do hospital, resolveram torná-lo público em outubro, entregando-o à comunicação social, porque durante 7 meses não viram nada feito nem nada respondido às suas preocupações. E isto é alarmante. Não é alarmismo, é alarmante. E, portanto, o alarmismo, se existe, Sr. Secretário, tem em si uma grande responsabilidade. Depois dizer-lhe também que todo este processo é uma enorme trapalhada, Sr. Secretário Regional. Apetece dizer, como o povo diz, que é cada escavadela, cada minhoca. E o Sr. Secretário Regional, cada vez que fala, só piora a trapalhada. Porque diz e desdiz e volta a dizer e a desdizer e ninguém percebe exatamente aquilo que o Sr. Secretário quer, de facto, dizer. Os enfermeiros e as enfermeiras, que presumo que também as existam, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira, descreveram um quadro que configura, não um serviço, qualquer tipo de serviço, mas uma autêntica rebaldaria. Atrevo-me mesmo a dizer uma câmara de horrores. Isto não é alarmismo, nem político, nem partidário. É a descrição feita pelos profissionais daqueles cuidados intensivos, pelos profissionais de enfermagem. E nós estamos perante um governo regional, de que o senhor faz parte, que diz, vezes sem conta, nesta Câmara e fora dela, que um único desempregado nesta região lhe tira o sono. Senhor Secretário Regional, eu pergunto-lhe como é que uma situação destas não lhe tem tirado o sono ao longo de 7 meses. Confesse, nesta Câmara, que o senhor tem dormido muito mal. É impossível que durma bem. Porque se um desempregado tira o sono ao Governo, casos pontuais numa unidade de cuidados intensivos tem que tirar o sono a qualquer pessoa, seja governante ou seja um cidadão comum. Porque pontual, o que é que quer dizer aqui? Uma morte? Duas? O que é pontual? O que são situações pontuais numa unidade de cuidados intensivos, Sr. Secretário Regional? Qualquer cidadão comum lhe faz esta pergunta. O que é que isto quer dizer? Depois, diz o Sr. Secretário que a Secretaria, e portanto o Sr. Secretário, já tinha conhecimento de tudo isto antes da denúncia dos enfermeiros. E eu pergunto-lhe como? Como é que teve conhecimento? Através de quem? É a primeira pergunta que lhe faço. Segunda pergunta, porque eu tenho várias para lhe fazer. Que medidas é que o Sr. Secretário tomou durante 7 meses, desde fevereiro até outubro, face à situação que o senhor diz que conhecia e que foi acompanhando? Quantas reuniões é que teve com os enfermeiros que assinaram aquele abaixo-assinado para se inteirar da justeza ou não das suas denúncias e das suas queixas? Depois, o senhor secretário regional também afirmou que os enfermeiros, nestas denúncias e nas situações que tornaram públicas, extravasaram as suas competências. E eu pergunto-lhe, mas então os enfermeiros não têm direito à palavra? Os enfermeiros não fazem parte de uma equipa? Os enfermeiros não têm competências e brilho profissional e dignidade para defenderem e afirmarem e se defenderem e se afirmarem? Ou a retórica da defesa dos enfermeiros é apenas para quando as coisas correm bem, mas quando as coisas correm mal, ou menos bem, neste caso muito mal, a Secretaria e o Governo Regional impõem a lei da rolha e a menorização do papel dos enfermeiros no Serviço Regional de Saúde? É outra pergunta. Depois, é sabido que os senhores levantaram um inquérito, quando digo os senhores, a Secretaria Regional da Saúde levantou um inquérito, depois, aparentemente, depois do problema se tornar público. Ou seja, o problema não é a vida das pessoas. O problema não é a rebaldaria que se vive de acordo com os enfermeiros naquele serviço. O problema é a imagem do Governo. E é para salvar a imagem do Governo que se instaura um inquérito 7 meses depois de uma denúncia absolutamente alarmante. Não é alarmista, é alarmante. E por isso, Sr. Secretário, e ainda mais, não só o inquérito foi instaurado depois de conhecidos os factos, como já tem uma resposta. Aliás, está aqui, e o Sr. Secretário não desmentiu. No dia 18 de outubro, primeira página do jornal, segundo o Secretário da Saúde, a administração do Hospital da Ilha Terceira investigou as denúncias dos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos e chegou à conclusão de que eram casos pontuais. Ou seja, o inquérito está a decorrer, mas já tem uma conclusão. São casos pontuais. Se isto não é uma atrapalhada, Sr. Secretário, eu não sei o que é uma atrapalhada. Decorre, mas já se sabe que são casos pontuais. Mas, pergunto-lhe também quantos doentes foram lesados, quantos sofreram mais do que aquilo que era necessário, quantos foram objetivamente prejudicados no seu direito aos cuidados de saúde durante 7 meses. Porque, Sr. Secretário Regional, o Bloco de Esquerda não quer acreditar que aqui nesta situação se repita a história de 1993, no Hospital de Évora, era então Ministra da Saúde, a doutora Leonor Beleza, em que nos serviços de hemodiálise, depois de morrerem 25 doentes, sabe quem é que foi despedido, Sr. Secretário? O eletricista. É pública a história, o senhor conhece tão bem como eu. Quem foi despedido foi o eletricista. E o que eu lhe pergunto é, quem é que vai ser despedido neste caso? Os enfermeiros e as enfermeiras que denunciaram a situação? É a pergunta que lhe faço. Já sabe, pode, o inquérito já tem resposta. São casos pontuais, está aqui escrito. Depois, mais, senhor secretário regional. Diz também a mesma notícia não desmentida que a administração, durante este inquérito, pediu a 2 médicos do continente que fizessem uma avaliação do serviço e nenhum indicou que houvesse um mau funcionamento da unidade. Pergunta, Sr. Secretário, Agradecia que me prestasse atenção, que eu estou-lhe a fazer perguntas a que o senhor terá com certeza a delicadeza de responder. A pergunta que lhe faço é: quem foram esses dois médicos do continente? E depois, onde é que está o relatório desses dois médicos? Se este relatório existe, senhor secretário, o Bloco de Esquerda solicita ao senhor secretário que o distribua pelos deputados e pelas deputadas de todos os grupos parlamentares. Quem foram os médicos, onde é que está o relatório, como é que esta Câmara pode ter acesso a este relatório independente? Depois, última questão. O Partido Socialista, em sede de comissão, chumbou o pedido feito por deputados da oposição, e no caso não foi do Bloco de Esquerda porque não faz parte desta comissão, para que a administração do hospital pudesse ser ouvida pelas senhoras e pelos senhores deputados que integram a Comissão de Assuntos Sociais. E o Partido Socialista votou contra. Há um ditado que diz que quem não deve não teme. E eu pergunto-lhe porquê que a administração deste hospital não pode ser ouvida com a parcimónia, com a delicadeza, com a sensibilidade, como diz o senhor secretário regional, que a situação exige, porque é que não pode ser ouvida pelos deputados e pelas deputadas deste Parlamento? O que é que se pretende esconder ou, pelo menos, não revelar? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhor membro do Governo, a matéria que hoje é aqui trazida é uma matéria que nos obriga a todos a ter um sentido acrescido de responsabilidade no seu tratamento. Estão em causa vidas de pessoas e, naturalmente, sendo sensível e concordo, ela tem que vir aqui ser trazida, mas obriga, da parte de todos nós, a que não geremos situações de irresponsabilidade ilimitada. Porque irresponsabilidade, ao longo de todo este processo, teve a tutela e o Conselho de Administração do Hospital. E, portanto, eu não me quero pronunciar em nome do PSD relativamente à veracidade das afirmações que estão contidas no documento que foi tornado público. Isso competirá naturalmente à Comissão de Inquérito que analisar esta questão, mas a questão não é essa, não é a averiguação da veracidade. Nem nós estamos aqui habilitados, porque não conhecemos os casos em concreto, para avaliar da veracidade das afirmações que estão aqui contidas. A questão não é esta. A questão é a gravidade das afirmações e da incapacidade que a tutela demonstrou ao longo do tempo para agir. Essa é que é a questão. E, senhor secretário, não consigo compreender como expressões contidas neste documento, tais como redução de investimento terapêutico, intervenções terapêuticas aleatórias, negligência de cuidados, folhas de diário clínico desaparecidas ou retiradas dos processos propositadamente, independentemente da veracidade dessas afirmações, eu não concebo como é que estas afirmações tão graves não lhe causaram preocupação. Esta é que é a verdadeira questão. Porque, relativamente ao inquérito, o inquiridor que Vossa Excelência nomeou e a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, com quem o Governo, e nomeadamente a pasta de que Vossa Excelência tutela, estabeleceu um protocolo de cooperação na área das ações inspectivas, com o argumento de que, sendo matéria onde enfermeiros estivessem envolvidos, a Ordem dos Enfermeiros seria chamada a intervir, portanto, pressuponho que irá pedir a colaboração da Ordem dos Enfermeiros, mas também naturalmente, da Ordem dos Médicos, por ter profissionais seus associados envolvidos. É sua obrigação, do ponto de vista clínico, avaliar das boas práticas ou não exercidas por esses profissionais de saúde, médicos. Mas a questão, repito, é a gravidade das afirmações que estão aqui feitas. E, portanto, ao Sr. Secretário, como é que é possível, e eu aceito ser verdade a sua afirmação, como é que é possível um Conselho de Administração reter numa gaveta 7 meses um documento que contém afirmações desta gravidade?
Isso é que é.
Como é que é possível, Sr. Secretário? E desculpe discordar frontalmente de si, quando Vossa Excelência diz que está a decorrer um inquérito e que se avaliará pelo inquérito se houve ou não negligência do Conselho de Administração. Ó Sr. Secretário, é preciso concluir-se o inquérito para se chegar à conclusão de que o Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira não foi negligente? Só há uma forma de essa negligência não ser verificada. É da negligência ser compartilhada por Vossa Excelência, que tem tido conhecimento ao longo dos 7 meses não ter querido atuar. E, portanto, Sr. Secretário, o senhor tem que esclarecer de uma vez por todas esta Câmara, a bem dos doentes, da segurança das pessoas que lá estão, como, quando e ao longo de quanto tempo teve conhecimento das situações que se passavam nos cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira. E porquê é que não atuou mais cedo sobre as situações que designou de pontuais, e permita-me que realce a infelicidade da sua expressão, porque se há situações na área dos cuidados de saúde que não são pontuais, são a dos cuidados intensivos, onde a delicadeza e a fragilidade de quem lá está internado é extrema. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo, relativamente à questão que é objeto desta interpelação promovida pelo Partido Popular Monárquico, e nós tivemos oportunidade, o PCP teve oportunidade de, em altura própria, manifestar a sua posição sobre a situação que decorreu da vinda a público de um documento feito pela equipa de enfermagem da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Angra do Heroísmo, e de facto há aqui uma questão que é, e eu subscrevo a intervenção que o deputado Luís Maurício fez e a forma como o fez, e que há aqui questões que não precisam de ser alvo de nenhum tipo de inquérito para se concluir. É evidente que o Conselho de Administração, e eu já o disse publicamente, o Conselho de Administração foi negligente. O Conselho de Administração tinha de ter atuado, independentemente dos juízes que fazemos, e eu não tenho nenhuma capacitação para avaliar em termos técnicos, mas a verdade, aquilo que foi escrito é muito grave. E é muito grave, e sendo de enorme gravidade, independentemente de se tratar da unidade de cuidados intensivos ou não, sendo daquela gravidade, o Conselho de Administração não podia ficar quieto. O Conselho de Administração do Hospital de Angra tinha de atuar de imediato. E, relativamente a isto, não há nenhuma comissão de inquérito que venha escamotear este facto. Passaram 7 meses e o Conselho de Administração do Hospital de Angra não fez rigorosamente nada. Há uma questão que é importante esclarecer, Sr. Secretário-Geral, e eu gostava de claramente isso ficasse aqui esclarecido por Vossa Excelência. É quando, em que dia é que Vossa Excelência teve conhecimento do documento que foi entregue em fevereiro? Porque há aqui, quando nós lemos as declarações de Vossa Excelência e aquilo que hoje aqui ouvimos, não fica claro quando é que Vossa Excelência teve conhecimento, se foi quando veio a público ou se já anteriormente tinha conhecimento disto. E vou aguardar pela sua resposta, que gostava que fosse objetiva, ou melhor, que é exigida por esta Câmara e pelo povo açoriano, que seja objetiva, que seja clara. Quando é que Vossa Excelência teve conhecimento do documento que veio a público, mas que desde fevereiro estava na gaveta ou em cima da mesa do Conselho de Administração do Hospital de Angra? Mas há aqui uma outra questão. A Comissão de Inquérito está a decorrer, mas isso, na opinião da representação parlamentar do PCP, não é suficiente. Não é suficiente. Para bem de todos os açorianos e açorianas, para bem do povo açoriano, é necessário que este assunto seja esclarecido. E Vossa Excelência vai-me perdoar, mas não é com aquela Comissão de Inquérito. Tem de haver uma autoridade externa que venha avaliar, reconhecida, que venha avaliar, tem de ser uma autoridade externa que venha avaliar aquilo que é dito naquele documento. Sob pena de qualquer açoriano e qualquer açoriano dizer que a Comissão de Inquérito foi para branquear um determinado aspecto. E nós não queremos isso, e julgo que o seu secretário também não quer isso. E não querendo isso, se de facto não o quer, promova a avaliação desta situação por uma autoridade externa, de modo a que não possa ficar nenhuma névoa, nenhuma neblina a pairar sobre o funcionamento da unidade de cuidados intensivos do Hospital de Angra, nem sobre o seu papel e o governo a que pertence, porque se não o fizer, Sr. Secretário, vai ficar sempre essa penumbra sobre este assunto, e julgo que isso não é bom para ninguém, desde logo para Vossa Excelência, mas sobretudo para quem tem de utilizar os serviços de saúde na região, designadamente os serviços do Hospital da Ilha Terceira. Não se vai doente para o hospital e, em cima da fragilidade provocada pela doença, fica a pender ainda mais uma desconfiança sobre o bom funcionamento dos serviços. Que eu aqui não estou a fazer nenhum juízo se é bom ou se é mau, mas a verdade é que existe essa desconfiança. E é bom que estas coisas sejam devidamente clarificadas. Portanto, Sr. Secretário, eu agradecia que clarificasse a questão que lhe coloquei e, se bem entender, siga a sugestão que lhe dei. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, na intervenção que realizei há minutos, eu retirei apenas a única conclusão que nesta fase do processo se pode retirar. E essa conclusão, eu tive o cuidado de adjetivar, é política. E não diz respeito à veracidade ou não das acusações que são formuladas por parte dos enfermeiros. Porque eu não tenho os dados para saber se aquelas informações, se aquelas acusações correspondem ou não correspondem à verdade. E, portanto, sobre isso, a única coisa que eu fiz foi citar. Não fiz outra coisa a não ser citar aquilo que foi dito e a notícia, exatamente como ela se encontra escrita no Diário Insular, e nada mais do que isso. E, portanto, a única conclusão, tive o cuidado de lhe dizer, a única conclusão que retiro deste processo, neste momento e com a informação que está disponível, é que foi agora também referenciada por parte da bancada do PSD, do PCP e também referenciada por CDS e pelo Bloco de Esquerda. E que é evidente para todos neste hemiciclo, é que não se compreende como é que um conselho de administração, recebendo um conjunto de acusações deste teor, que foram transmitidas internamente, através de uma ata, em que um conjunto de pessoas assumiram frontalmente aquelas acusações, sabendo à partida, e todos aqueles que conhecem a forma como funciona a máquina administrativa, sabendo à partida que se vier a provar que as informações são caluniosas e que não correspondem à verdade, que terão gravíssimos problemas, ou poderão vir a ter gravíssimos problemas do ponto de vista disciplinar. Portanto, há um conjunto de pessoas que verte aquele conjunto de acusações numa ata. E o que é que faz o Conselho de Administração? O Conselho de Administração, ao longo de 7 meses, não faz nada. Não faz nada, não abre um processo de averiguações no sentido de saber se aquelas acusações são ou não são verdade. São ou não são verdade. E eu disse-lhe, tive o cuidado de dizer no meu discurso, se são, é gravíssimo e há um caminho a seguir. Se não são, também é grave, porque há um conjunto, há uma instituição que é difamada, porque há um conjunto de informações que não correspondem à verdade, também é grave. Portanto, aqui o que se exigia é que a administração agisse no sentido de apurar a verdade numa questão tão sensível e numa questão colocada nos termos em que foi colocada, que é uma forma bastante grave de colocar a questão e fazendo chegar à administração uma descrição dramática daquilo que possa estar a suceder no Serviço de Cuidados Intensivos. E, portanto, Sr. Secretário, nós, nesta fase, o PPM tem uma certeza absoluta. É que o Conselho de Administração não agiu de acordo com a lei, porque o senhor tem a obrigação, não sendo jurista, tem a obrigação de conhecer a lei e saber o que é que o Conselho de Administração tem que fazer quando lhe chega uma acusação, uma descrição com esta gravidade dos factos. O senhor tem a obrigação de saber e o Conselho de Administração também tem essa obrigação. E a verdade é que o Conselho de Administração não agiu de acordo com aquelas que são as suas responsabilidades do ponto de vista legal. E essa é a única acusação que eu posso fazer neste momento e a única observação que eu posso fazer neste momento. E, portanto, a partir do momento em que o Sr. Secretário Regional da Saúde considera que é normal que uma acusação deste tipo seja colocada na gaveta no âmbito da Administração Regional, de qualquer serviço da Administração Regional, que uma acusação deste tipo seja colocada e não seja investigada e não sejam apuradas as responsabilidades e não sejam responsabilizados também quem fez as afirmações que não corresponderem à verdade, a partir do momento em que o senhor considera que isto é normal, em que não coloca nenhuma responsabilidade sobre o Conselho de Administração, eu só posso é colocar-lhe responsabilidades sobre os seus ombros e pedir nesta casa a sua demissão das funções que está a exercer. E tenho que pedir a demissão das funções que está a exercer porque o senhor avaliza um comportamento absolutamente inaceitável por parte do Conselho de Administração. E o senhor tem que agir no sentido de responsabilizar as instituições que tutela no âmbito da obrigação de cumprirem a lei, E, portanto, Sr. Secretário, a única conclusão é esta, e é política. A partir do momento em que o Sr. Secretário é conivente com a negligência e a falta de ação do Conselho de Administração nesta matéria, a única responsabilidade é política e começa a ser sua, e o senhor também tem que assumir aqui as suas responsabilidades. Eu acho até que tem um nível mais vasto, porque eu não estou a ver como é que o Presidente do Governo Regional pode continuar a comandar uma máquina administrativa vasta quando é permissiva a que qualquer Conselho de Administração, uma qualquer instituição da Administração Regional possa colocar na gaveta processos desta gravidade. E, portanto, a partir deste momento, abre-se aqui um precedente, e é um precedente grave, que só pode ser resolvido com a demissão de Vossa Excelência.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, estamos, de facto, a abordar um assunto de grande sensibilidade e de grande melindre. Gostaria de começar esta minha intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recordando a esta Câmara que a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Angra do Heroísmo tem 26 anos e que há cerca de um ano, nesta mesma Assembleia, aprovámos um voto de congratulação por essa mesma unidade, que é reconhecida não só a nível da região, mas também é reconhecida a nível nacional e também, até posso dizer, a nível internacional. Não só pelos recursos humanos que já estiveram e que estão e que irão estar, mas também pelos recursos técnicos, por todo o investimento que tem sido feito para alargar a capacidade de resposta nesta unidade, que é, de facto, uma unidade que presta cuidados muito específicos e muito diferenciados aos doentes em estado crítico. Gostaria também de me pronunciar sobre algumas das coisas que aqui foram ditas por alguma das senhoras e senhores deputados e dizer-lhes que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se revê nesta forma de alarmismo e nesta forma de acenar com uma situação que é de extrema gravidade, que requer muito sentido de responsabilidade, muito bom senso, até apurar a totalidade das responsabilidades e das pretensas denúncias que fazem parte do documento que foi tornado público pelos órgãos de educação social. Estas denúncias, que foram subscritas por um grupo de enfermeiros, que não foram todos os enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos, é bom que se refira a isso, indiciam, de facto, que podemos estar eventualmente perante o indício de maus procedimentos terapêuticos ou más práticas. Aqui, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Paulo Estevão que se poderá fazer o debate político desta questão e dos procedimentos. Nunca devemos é trazer para aqui o debate sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de intervenção que deve ser feita e isso cabe exclusivamente às respectivas ordens dos enfermeiros e às ordens dos médicos, se assim o entenderem. Até porque, quer a ordem dos enfermeiros e a ordem dos médicos, já se pronunciou de forma formal sobre este procedimento. E com certeza que terá oportunidade de se pronunciar de outra forma quando isso se concluir. Relativamente a esta iniciativa e a este debate, este assunto merece, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma abordagem num clima, como disse inicialmente, de serenidade, de sentido das realidades e de bom senso. Em primeiro lugar, fazemos um apelo para que os profissionais que continuam a desempenhar a sua função na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Angra o façam sem qualquer pressão ou qualquer condicionante, de forma a manterem a qualidade dos cuidados prestados aos doentes críticos. Este é um apelo que nós deixamos. Os factos denunciados para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista devem ser, sem dúvida, averiguados com toda a clareza e com toda a verdade. E é isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista espera que resulte deste processo de averiguações que está a decorrer. Por isso mesmo, nós consideramos que é preciso ter muito cuidado para que nenhum de nós possamos ter qualquer intervenção ou qualquer forma de nos manifestarmos perante esta situação que vá condicionar ou comprometer todo um processo que, como disse, está a decorrer e que nós queremos que seja um processo totalmente claro, cabalmente esclarecido e totalmente verdadeiro. É evidente que quero também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, lançar uma mensagem aos familiares dos doentes que estão neste momento internados na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Angra. Uma mensagem de confiança, de tranquilidade, dizendo-lhes que a Unidade de Cuidados Intensivos reúne todos os requisitos para intervir nas situações para as quais estão lá esses doentes. É preciso, de facto, dar uma mensagem de confiança. Mas é também mais importante darmos uma mensagem de confiança aos habitantes da Ilha Terceira e das outras ilhas que eventualmente possam vir a ter doentes que requeiram cuidados intensivos e que tenham que se deslocar para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Portanto, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está confiante que todo este processo que está em curso chegará a conclusões, que essas conclusões serão públicas, tal como já foi anunciado pelo Governo e através do seu Secretário Regional da Saúde. Estamos confiantes de que todo este processo só terminará com o esclarecimento cabal, objetivo e claro de todas as situações que são objeto de denúncia que fazem parte da carta divulgada pelos órgãos de proteção social. E estamos certos que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tudo fará para acompanhar este processo e também, se me permitem o termo, fiscalizar o Governo e as ações do Governo relativamente aos procedimentos que terá de adotar em face desta situação. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Bem, uma das questões transversal de todas as intervenções que aqui foram proferidas pelos senhores deputados prende-se com o conhecimento ou não da tutela relativamente a estes factos. E por isso, permita-me que responda a esta questão de forma conjunta e fazendo uma breve súmula daquilo que se terá passado ao longo destes últimos meses. Em primeiro lugar, dizer que o Secretário-Geral da Saúde, ao contrário não seria de esperar, reúne regularmente com todos os conselhos de administração das unidades de saúde, não só hospitais, mas também unidades de saúde de Ilha, COA e todas as outras entidades que fazem parte da sua esfera de tutela política, para acompanhar aquilo que é o normal desenvolvimento do funcionamento regular dessas instituições. E nessas reuniões são levantadas não só aquilo que são os aspectos positivos a realçar da atividade dessas instituições, mas também aquilo que são os problemas, aquilo que são os constrangimentos do funcionamento dessas instituições. E há em todas as instituições, obviamente, questões de constrangimento e questões após a avaliação do secretário, são decididas se devem ou não ser de continuidade de procedimentos internos ou se haverá ou não a necessidade de alguma intervenção a nível superior. Desde que tomei posse, foi manifestado por parte do Conselho de Administração da Unidade do Hospital Santo Espírito Ilha Terceira uma preocupação, uma forte preocupação relativamente ao processo de transição que a Unidade de Cuidados Intensivos iria passar. O responsável pela unidade, ao longo de 35 anos, estava perto da sua reforma e era necessário garantir a renovação do pessoal médico da unidade e a continuidade da unidade em termos futuros, considerando que, mesmo a nível nacional, e todos nós somos aos dessas notícias, existe uma enorme falta de médicos especialistas em cuidados intensivos e existem algumas unidades de cuidados intensivos que tiveram que encerrar por falta nos seus especialistas. Por isso, o Conselho de Administração, desde o início, ou seja, logo desde o início da minha atividade na Secretaria, foi manifestando essa preocupação. Com a entrada de um novo elemento, o Conselho de Administração, ao longo das reuniões que tivemos, foi manifestando a sua preocupação relativamente a este processo de transição, porque havia uma alteração de procedimentos significativa entre aquilo que era o modelo que estava instituído e o novo modelo de funcionamento. Isto por via também de uma decisão que tinha sido tomada de os médicos deixarem de estar de prevenção à unidade, e todos nós aqui concordamos com certeza que é preferível ter médicos em presença física na unidade, para os médicos terem deixado de estar em prevenção para passarem a estar em presença física. Esta questão, que parece uma questão de menor, não é. Implica, como é óbvio, várias alterações funcionais dentro da própria unidade. Decisões que anteriormente eram tomadas pelos senhores enfermeiros quando o médico estava em regime de prevenção passaram a ser tomadas pelos médicos que estavam em presença física na unidade, obviamente alterando aquilo que era o habitual desempenho dos enfermeiros dentro da unidade. O Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira informou-me que essa mudança de procedimentos estava a causar algum conflito entre o grupo de enfermagem e os médicos, e que vinha por via de estarem habituados a trabalhar de uma forma e para terem que passar a trabalhar noutro modelo. Este processo foi por mim acompanhado e, a certa altura, em fevereiro deste ano, é manifestado pelo Conselho de Administração que os enfermeiros reuniram com o enfermeiro diretor, extremando a sua posição relativamente a esta matéria. Nessa altura, e em reunião com o Conselho de Administração, foi-me informado que o Conselho de Administração iria tomar como medidas, e porque teriam sido levantadas algumas suspeitas sobre aquilo que era a atividade médica dentro da unidade, o Conselho de Administração iria solicitar que médicos do continente viessem à região trabalhar na unidade e fazer uma avaliação da unidade por via daquilo que era o normal e como funcionamento da unidade e em comparação com aquilo que eram as suas unidades do continente. O Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito de Ilha Terceira informou-me que tinham vindo dois médicos à região, que tinham trabalhado na unidade e que, em primeiro lugar, havia garantias de que o normal funcionamento da unidade era garantido o normal funcionamento da unidade e que, a haver alguma situação, era uma situação pontual, e por isso o termo pontual, relativamente àquilo que poderia ser um desentendimento de uma decisão médica por parte dos enfermeiros ou vice-versa. O que quer dizer que, e é importante que os açorianos saibam isto, eventuais divergências sobre aquilo que são esta questão dos tratamentos, do desinvestimento, ou seja, não é comum em todos os doentes que lá estão internados, é sim comum algumas situações específicas de alguns doentes com critérios e diagnósticos muito específicos. Ou seja, por isso utilizei o termo pontual, porque não é o procedimento corrente esta dúvida entre ambas as classes, ou entre médicos, também às vezes acontece, em relação a alguns doentes. Em relação aos doentes, é sim uma questão pontual. E aqui a introdução do termo pontual. O Conselho de Administração, tendo em conta essa informação, decidiu que seria importante não só rever alguns dos procedimentos que estavam instituídos, e por isso a questão dos protocolos que foi levantada, eram protocolos que estavam instituídos para uma unidade que funcionava em modelo de prevenção, que obviamente teriam que ser reformulados para aquilo que era uma unidade que funcionaria em modelo de presença física. E por isso, esta necessidade de adaptar alguns dos protocolos e pediu que as pessoas responsáveis pela unidade fizessem essa devida adaptação. Ao longo das reuniões que tive com o Conselho de Administração, fui-me enterando desta mudança e o Conselho de Administração informou-me que a situação estava em fase de resolução, que havia uma melhor compreensão e um melhor funcionamento do grupo de trabalho sobre este modelo de financiamento e que a situação estaria em fase de resolução. 7 meses depois, aquilo que é uma carta que é escrita em fevereiro, num contexto que era vivido na unidade em fevereiro, sai na comunicação social. E nessa situação, e tendo em conta aquilo que foi levantado, obviamente era fundamental, e foi isso que a Secretaria fez, que se abrisse um processo de inquérito relativamente a todo este procedimento, para garantir que o procedimento tinha sido feito naquilo que eram as normais competências de cada instituição e que tinha sido feito exatamente aquilo que era necessário ser feito na altura correta. A questão da comunicação social é muito simples, Sr. Deputado, e aproveitando para esclarecer essa situação. A partir do momento em que é lançado de uma forma pública um alarme sobre o funcionamento de uma unidade, a única forma de resolver essa situação é também publicamente, não é um inquérito, Sr. Deputado, é fazer publicamente dar
uma nota à população daquilo que é efetivamente, daquilo que são efetivamente os, daquilo que é efetivamente o que se passou dentro da unidade. Ou seja, não é lançando mais boatos, lançando mais desinformação, que nós vamos conseguir acalmar a população sobre esta matéria. É, de forma transparente, divulgar à população aquilo que se passou dentro da unidade e aquilo que foram as decisões que foram tomadas por cada um dos órgãos sobre essa matéria. Por isso, o conhecimento que tenho é este, a forma com que se passou, a forma com que se passou a troca de informações entre o Conselho de Administração do Hospital e a Secretaria de Saúde foram estas. Obviamente todos estaremos aqui no final, após a correta averiguação de todos os factos, para responder se foram ou não boas decisões, se houve ou não negligência sobre esta matéria. Tentando responder de uma forma mais concisa a algumas questões, eu vou-me tentar não alongar muito no tempo, porque corro o risco de ficar sem ele. Sr. Deputado Félix Rodrigues levantou a questão da unidade de coronária da cardiologia. Sr. Deputado, tanto a unidade de cuidados intensivos como a unidade de coronária funcionavam num modelo de prevenção. Ou seja, unidades altamente diferenciadas que funcionavam a partir da noite apenas, sem médico, apenas com os enfermeiros dentro da unidade. Não é esse, do ponto de vista de rigor técnico e científico, e até de evolução médica, o modelo de funcionamento destas unidades. Estas unidades pressupõem a permanência médica, porque o doente, se está nessa unidade, pode ter uma alteração do seu estado de saúde súbito. Por isso, na minha perspectiva, e devo dizer que foi uma decisão tomada pelo meu antecessor, na minha perspectiva, de uma forma correta, foi decidido pelo meu antecessor, a centralização dos doentes, do internamento dos doentes, da Unidade de Cuidados Intensivos geral e da Unidade de Coronárias num único espaço, obviamente fazendo uma conjugação de esforços médicos sobre esta matéria. Os doentes que estão na Unidade de Cuidados Intensivos de adultos, na Unidade de Cuidados Intensivos do hospital, têm o acompanhamento devido à cardiologia. Não é de forma alguma limitada à atuação dos cardiologistas dentro daquela unidade. Os doentes estão à responsabilidade da cardiologia no mesmo modelo que estavam quando existia a unidade de cuidados coronários. Com uma vantagem, Sr. Deputado, é que se houver alguma intercorrência aguda, os doentes neste momento, em vez de ficarem à espera que o médico venha de casa para resolver o seu problema, têm um médico de presença física, obviamente não especialista de cardiologia, mas especialista em medicina intensiva, que é esse o objetivo nessas alturas, para resolver o seu problema, até que o cardiologista, que continua de prevenção, possa ser chamado ao hospital e venha ao hospital resolver o problema do seu utente. Ou seja, estamos aqui a falar, e penso que todos percebem o que estou aqui a expor, de uma melhoria assistencial aos utentes, em que não fazia qualquer sentido que houvesse uma separação das duas unidades. Bem, em relação à questão da IRES, se está envolvida ou não, aquilo que foi pedido à IRES neste momento é que fizesse uma supervisão do caso para que, em primeiro lugar, garantisse o normal funcionamento, o normal desenrolar dos trabalhos e que, caso venha a ser necessário, porque estamos aqui a falar um processo de averiguações ainda nesta fase, caso venha a ser necessário, possa intervir de outras formas, em processos de inquérito ou processos disciplinares, o que seja, tendo em conta aquilo que é informação que neste momento pode e deve ser levantada tanto pelo inquiridor, como também pela ordem dos médicos e pela ordem dos enfermeiros. Bem, Sra. Deputada Zoraida Soares, ninguém disse que estes assuntos sensíveis não podem ser trazidos a esta casa. E não foi isso que disse, certo? Todos os assuntos são do âmbito desta Casa. Qualquer assunto que tenha uma envolvência direta com os açorianos é do âmbito desta Assembleia e deve aqui ser debatido. Não há qualquer tentativa da nossa parte de dizer o contrário. Agora, aquilo que disse é que estes assuntos merecem a devida sensibilidade, o devido respeito, porque, principalmente em meios pequenos, todos nós conhecemos os nomes, todos nós conhecemos os doentes, todos nós conhecemos os profissionais e, nesta fase em que estamos numa averiguação daquilo que se passou, penso que é contraproducente estarmos aqui a fazer afirmações ou a revelar dados que possam interferir de alguma forma com o processo de averiguações. A partir do momento em que houver um processo de averiguações concluído, e espero que nessa altura o PPM o faça,
a gente possamos todos vir aqui debater. O processo de averiguações disse que havia responsabilidade deste, havia responsabilidade daquele, havia responsabilidade do secretário, havia responsabilidade dos enfermeiros. E a partir dessa altura em que há uma transparência, com total transparência, conclusões muito claras sobre aquilo que se passou, podemos novamente voltar a debater esta questão e assumir as devidas responsabilidades políticas. Até estar tudo esclarecido, Sra. Deputada, parece-me que a melhor posição que possamos ter nesta matéria é não interferir com o normal decurso do processo de averiguações. Porque a senhora assume que os senhores enfermeiros, presumi pela introdução que fez e pelo aquilo que disse, que assume que os senhores enfermeiros e as senhoras enfermeiras têm razão em todas as acusações que fazem. Pronto, é isso que é importante. Certo, é isso que é importante, é isso que é importante, é isso que é importante que não seja transmitido à população, porque, e espero e agradeço a forma com que esclareceu, isso é importante, porque se assim o fosse, nós estaríamos todos em perigo em relação àquilo que era o normal funcionamento daquela unidade. Por isso, concorda, agradeço-lhe que concorde, ou seja, poderemos estar aqui a concluir que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E é fundamental perceber se estamos mais do lado do mar, se estamos mais do lado da terra sobre essa matéria. Bom, por isso, a senhora perguntou-me se eu reuni com os enfermeiros. Não reuni com os enfermeiros da maneira que não reuni com os médicos. Da maneira que qualquer interferência que possa... Com o Conselho de Administração do Hospital, que é com quem eu tenho que reunir sobre esta matéria. Ou seja, eu reúno com o Conselho de Administração do Hospital sobre essa matéria. Confio naquilo que a informação que o Conselho de Administração me transmite sobre esta matéria. Se os fatos não foram assim, se a informação que o Conselho de Administração não me transmitiu não está correta, isso sim, aí será alvo das devidas diligências políticas. Agora, aquilo que nós temos que ter como consciência é que estamos num Estado democrático e enquanto não for provado que isto não se passou assim, enquanto não for provado que houve dolo, ou que houve negligência, ou que houve intencionalmente qualquer forma de condicionalismo sobre esta matéria em relação ao Conselho de Administração, eu tenho que presumir que a informação que me foi transmitida foi esta que aqui está, que eu acabei de relatar. Bem, em relação à questão que levantou dos enfermeiros extravasarem a competência ou não, e daquilo que disse, eu acho que é importante também, e o Sr. Deputado Domingos Cunha já o disse, a própria Ordem dos Médicos já se manifestou sobre essa matéria e o Sr. Deputado Luís Maurício deve concordar comigo quando digo que a minha observação não é em relação a todas as informações que fazem, mas a avaliação daquilo que é uma decisão médica terapêutica não pode ser feita pelos enfermeiros. Ou seja, os enfermeiros não têm competência em termos de formação para avaliar se aquela decisão médica terapêutica, o antibiótico A ou o antibiótico B, está correta ou incorreta. E por isso, a minha afirmação de ter dito, e disse publicamente, de me parecer que em alguns casos os enfermeiros extravasaram aquilo que era a sua competência de licenciatura. Sem isso fazer, qualquer juízo de valor relativamente às acusações que os enfermeiros fazem ou à atividade dos médicos. Agora, quem prescreve normalmente e por via da formação profissional que tem são os médicos, quem administra são os enfermeiros e não pode haver um juízo de valor de ser o antibiótico A ou o antibiótico B, a decisão terapêutica A ou a decisão terapêutica X, porque não é essa a formação profissional de cada uma das classes. Isso, pura e simplesmente, neste ponto, fiz esta observação. Bem... Sr. Deputado Luís Maurício, penso que está esclarecida a questão de quando, como e onde tive conhecimento destas situações. Parece-me que sobre esta questão o que mais posso dizer nesta fase é aguardar que o processo seja efetivamente transparente e dar garantias a todos os deputados que não haverá qualquer tipo de interferência do Governo para branquear o que quer que seja, para alterar o que quer que seja relativamente a esta matéria. O processo de averiguações trará como conclusões efetivamente aquilo que se passou neste processo.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos fazer agora um intervalo. Regressamos ao meio-dia e 10. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Eu vou pedir ao senhor secretário da mesa o favor de anunciar os tempos que cada bancada ainda tem para a participação no debate.
Governo Regional, 5 minutos. Partido Socialista, 26 minutos. PPM, 9 minutos e 50 segundos. PSD, 18 minutos e 30 segundos. CDS-PP, 3 minutos e 30 segundos. Bloco de Esquerda, 1 minuto e 30 segundos. PCP, 4 minutos e 40 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Vamos então recomeçar o debate. Estava inscrito o Sr. Deputado Domingos Cunha. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu pedi a palavra apenas porque considero, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera muito importante, uma vez que foi trazida no âmbito desta interpelação, uma questão levantada pelo deputado Félix Rodrigues, do CDS-PP, relativamente à Unidade de Cuidados Intensivos da Área de Cardiologia. Só para, porque é importante que se esclareça esta situação, só relembrar de que essa unidade, aliás, já foi explicado o funcionamento e como funciona atualmente essa unidade, de qualquer das maneiras, só relembrar e dizer ao Sr. Deputado, se porventura não souber, que numa recente visita da Ordem dos Médicos ao Hospital Santo Espírito de Angra do Heroísmo, essa questão foi colocada. E o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos se pronunciou no sentido de dizer, e vou citar, faltam cardiologistas suficientes para assegurar a assistência durante 24 horas. Daí que José Manuel Silva, o bastonário, é o verdadeiro obstáculo para a reposição do serviço de cardiologia que aqui foi colocado. Portanto, penso que este esclarecimento que se impunha, na sequência daquilo que já o Sr. Secretário tinha esclarecido, de como é que está a funcionar a área da cardiologia, se podemos dizer, se permitem a expressão intensiva, integrada na própria Unidade de Cuidados Intensivos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário e Sras. Secretárias. Bom, relativamente às respostas do Sr. Secretário, é evidente que há coisas que se percebem claramente que precisam ser esclarecidas e investigadas. Eu tenho dificuldades em perceber porque é que não avança, de facto, a inspeção regional, mais as ordens profissionais para esta investigação que tem que ser esclarecida. Dá-nos a sensação de que o Sr. Secretário parece sem cobrir qualquer coisa nesse sistema. Ora, não faz sentido que a Inspeção Regional e as ordens profissionais não possam atuar de imediato perante esta situação. Por outro lado, não é a oposição que está a fazer alarido à volta desta questão. E até, curiosamente, nesta Câmara estamos todos de acordo, porque o líder da bancada do PS diz o seguinte: Jaberto Messias, do PS, defendeu que tanto a administração do hospital como a Inspeção Regional de Saúde devem apurar ao detalhe o que está a acontecer, porque o que consta no documento divulgado são acusações e referência de extrema gravidade. Ora, estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo relativamente a isto. E, de facto, o Sr. Secretário alterou procedimentos na Unidade de Cuidados Intensivos. E, portanto, quando o Sr. Deputado Domingos Cunha refere que há 25 anos, que se atribui um louvor pelos 25 anos dos trabalhos da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira, não estamos, e vamos ser muito claros, a falar da mesma Unidade de Cuidados Intensivos atuais. Estamos a falar, houve alteração de procedimentos reconhecidos pelo Sr. Secretário, alteração esta muito significativa e, portanto, não é a mesma Unidade de Cuidados Intensivos que daria apoio ao Papa e ao George Bush não é exatamente a mesma, porque os procedimentos foram alterados e, quando foram alterados, foram desmantelados e foram estabelecidos novas formas de funcionamento. São outras e, portanto, é preciso sermos muito claros naquilo que estamos a dizer. E, portanto, estamos a falar de duas realidades completamente distintas. E, portanto, para a clareza e para esclarecimento cabal desta situação, era importante a Inspeção Regional agir, as ordens profissionais agirem e, em seguida, uma auditoria externa. E esperamos que, assim, tudo se esclareça. Porque, se não se esclarecer, a única salvação que eu vejo para o sistema de cuidado, para a Unidade de Cuidados e Incentivos do Hospital da Ilha Terceira, é, de facto, com a saída do Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, nesta altura do debate penso que já é possível tirar algumas conclusões. Uma delas é que o sentido de responsabilidade aqui várias vezes invocado pelas Sras. E Srs. Deputados e pelo Sr. Secretário Regional é agir, neste caso concreto, face às denúncias. Ora, durante 7 meses esse sentido de responsabilidade não se fez sentir. Porque durante 7 meses não houve nenhuma averiguação face às denúncias, pelo contrário, elas foram escondidas, metidas ou não dentro de uma gaveta, e foram, portanto, sorripiadas à opinião pública em geral, e a esta Câmara também. Depois, Sr. Secretário Regional, há as ordens dos médicos e dos enfermeiros, o que é das ordens dos médicos e dos enfermeiros, mas é esta Casa o que é da sua competência, que é exatamente fiscalizar, e não há que ter nome do termo, nem pedir desculpa por ele, é fiscalizar a competência, o empenho, a integridade, a responsabilidade e a seriedade do Governo Regional, neste caso concreto, na pessoa do Sr. Secretário Regional da Saúde, e é isso que esta Casa está a fazer. O Sr. Secretário Regional quer garantir clareza, transparência e verdade no processo de averiguação que está em curso. Sr. Secretário Regional, não há nada de mais difícil de acreditar. Um processo de inquérito que já tem uma conclusão, que é aquilo que existiu são casos pontuais.
O seu tempo está a terminar, senhora deputada.
Um processo de inquérito que está inquinado à partida e, portanto, não é confiável. Agora, o senhor tem uma forma de transmitir essa mensagem de confiança aos açorianos e açorianas. É responder a uma das várias perguntas que eu lhe fiz. Quem foram os dois médicos do continente que atestaram, portanto, a segurança e a qualidade dos serviços destes cuidados intensivos? E onde é que está esse relatório? Distribua esse relatório, se ele existe, por esta Câmara, e sossegue os açorianos e açorianas. Não vale a pena fazer apelos ao não alarmismo quando o Sr. Secretário tem na mão um documento tão importante, assinado por dois médicos do continente, que eu só lhe pergunto quem são e onde é que está esse relatório, e se o Sr. Secretário Regional vai ou não vai distribuí-lo para acalmar toda a gente e parar com o alarmismo enquanto decorre o tal do inquérito. Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, estamos a discutir hoje um assunto sensível, como são todos aqueles que vêm aqui a plenar de todas as áreas. Mas este surgiu de uma queixa de alguns enfermeiros do Hospital da Ilha Terceira, e queixas que o Grupo Parlamentar Partido Socialista entende que são merecedoras de grande atenção, porque são graves. A ser verdade estas acusações, é necessário tomar medidas consequentes. Mas queria dar aqui um dado novo a este debate. Ninguém falou ainda das declarações da Ordem dos Médicos a dizer que estas queixas de alguns enfermeiros do Hospital da Terceira não tinham fundamento, não eram verdade, e que tinham muitas dúvidas de que aquilo eram verdadeiras. Claro que o Governo Regional dos Açores e a Secretaria Regional dos Açores têm que ter isto em conta também. Outro dado aqui para o plenário. Eu não tenho conhecimento, e nós procuramos saber, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista procurou saber se havia alguma queixa de algum familiar, de algum doente, do tratamento dos serviços prestados naquela unidade. Não existe. Temos aqui uma situação de graves acusações, de ordem dos médicos a dizer que não têm fundamento, e a Secretaria Regional da Saúde, e muito bem, abrir um processo de averiguações para saber a realidade, a verdade, com rigor e com transparência. Neste momento, temos que esperar pelas conclusões. Este inquérito tem que ser conclusivo, tem que ser claro, para depois a Secretaria, o seu secretário e o Governo Regional tomarem medidas assertivas para que a normalidade e a qualidade e a segurança se mantenham a níveis importantes. E é o que está a acontecer agora. O que é dito pelo Conselho de Administração do Hospital da Terceira é que a normalidade do serviço existe. Ou a prestação dos cuidados aos doentes continua a existir. E nós temos que ter sempre uma posição neutra, até saber das conclusões. Esse processo de averiguações tem que ser célebre, tem que ser rápido, está sendo feito, coordenado por uma pessoa idónea, juntamente com a Inspeção Regional de Saúde. A Inspeção Regional de Saúde está a ajudar também neste inquérito para que as conclusões sejam importantes para que a Secretaria Regional e o seu secretário tomem as diligências políticas necessárias desta denúncia e dessa gravidade de denúncia. Ou dizer aqui, e já ouvi durante esse debate, que o Conselho de Administração durante esses 6 meses não fez nada, isto não é verdade. Porque o Conselho de Administração tem competências para averiguar internamente. Não vai tornar público uma situação delicada e fez diligências internamente. Nós temos que saber, após o inquérito, quais foram as diligências que ela fez. Afirmar aqui, sem saber, de que não foi feito nada, zero, não é verdade. O Conselho de Administração procurou saber o que é que aconteceu com os enfermeiros. Reuni com os enfermeiros, reuni com os médicos. Houve 2 médicos fora do continente que vieram cá. De certeza deram, e como a sua deputada Zoraida Soares está a questionar o seu secretário, também deram a sua opinião em relação ao funcionamento do serviço. A normalidade continua, a segurança e a qualidade também continuam. Agora, pode haver procedimentos que se alteraram. E isso temos que apurar, são os melhores, são os piores, e isto, quando o inquérito acabar, nós vamos saber e vamos tomar, e quem vai tomar as decisões é o seu secretário e a secretaria e o governo, e nós cá estaremos aqui a ouvir e a perceber o que é que aconteceu. Devemos lembrar com os açorianos que, e sublinhar que não houve queixas ainda de familiares e de doentes. E isto tranquiliza o Grupo Parlamentar Partido Socialista, mas nós estamos atentos e estamos preocupados, porque estas denúncias de alguns enfermeiros, a serem verdade, têm que ter consequência. E esta consequência, o seu secretário hoje já deu a entender que vai acontecer. Vamos esperar pelo inquérito, que seja rápido e que seja conclusivo, para que os açorianos e açorianas continuem a ter confiança no Serviço Regional de Saúde, que existe com qualidade e com segurança na região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Sr. Secretário Regional acaba por não responder às questões essenciais que as diferentes bancadas aqui colocaram e tentou inverter a estratégia do debate. Sejamos claros, aqui ninguém mostrou disponibilidade nem sequer reconhecimento da sua competência própria para averiguar da veracidade das informações contidas no documento. O que todas as bancadas aqui levantaram e que Vossa Excelência, de forma hábil, procurou fugir, mas tem que ser novamente confrontado, é em que momento é que o senhor teve conhecimento deste documento e porque é que demora 7 meses a investigar um documento que contém afirmações gravíssimas, independentemente da veracidade de quem as faz e de quem não as faz. Esta é a questão que o senhor continua por não responder, e afirmar que está agora, 7 meses após, à espera que o inquérito seja feito para averiguar de atos negligentes por parte da administração. quando, na verdade, e no nosso entender, quem arruma um documento com esta gravidade na gaveta durante 7 meses e não o investiga, é naturalmente alguém que tem, do ponto de vista da sua prática, uma atitude negligente. Em segundo lugar, Sr. Secretário, é evidente que, do mesmo modo que somos os primeiros interessados em que a segurança dos doentes e a qualidade do tratamento prestado aos doentes seja o melhor possível, não podemos, como tentou agora aqui o Sr. Deputado Ricardo Viveiros Cabral, passar uma esponja por tudo isto, dizendo que não houve queixas de familiares, elas são confidenciais, dizendo que a Ordem dos Médicos veio a público dizer que se calhar as afirmações dos senhores enfermeiros não são verdadeiras e que é preciso fazer um inquérito para que tudo isto se clarifique. Totalmente de acordo, Sr. Deputado Ricardo Viveiros Cabral. O problema é que o seu timing não é o timing das oposições dessa Casa. O inquérito deveria ter sido feito quando este documento foi entregue à Administração e diz o Sr. Secretário não ter tido dele conhecimento. Não questionou o Conselho de Administração da razão pela qual guardou 7 meses um documento com a gravidade destas afirmações, ocultando ao Sr. Secretário o seu conteúdo. Esta é que é a questão, Sr. Deputado Ricardo Viveiros Cabral. Nós não podemos estar perante afirmações superficiais querendo justificar matéria tão grave como esta que aqui está. E, na verdade, o que dá a entender, e perdoe-me, Sr. Secretário, pelo conhecimento, enfim, circunstanciado que o senhor procurou fazer a esta Câmara ao longo do processo, que se calhar este documento andava por lá. A infelicidade, para a felicidade dos doentes e de todos nós, é que este documento veio para a comunicação social e aí o senhor mudou de atitude. Eu não quero crer que assim seja. Depois, senhor secretário, eu queria perguntar-lhe o seguinte, antes de, naturalmente, reconhecer a qualidade dos profissionais que, ao longo dos anos, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira, têm vindo a prestar, através do seu maior esforço e do seu brilho profissional, os cuidados aos doentes da Ilha Terceira e das ilhas de que o Hospital da Ilha Terceira constitui referência. Mas, e insistindo na pergunta que a senhora deputada Zoraida Soares colocou, eu gostaria de saber que 2 médicos foram esses que vieram ao longo do tempo, o tempo que o senhor referiu de disfunções na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira, que médicos foram esses que vieram avaliar a credibilidade do funcionamento da Unidade de Cuidados Intensivos. Porque eu só conheço um organismo que pode colocar a chancela das boas práticas relativamente a tudo e qualquer prestação de cuidados de saúde, que é a Ordem dos Médicos. Esses 2 médicos faziam parte do Colégio da Especialidade ou não? Há um parecer escrito do Colégio da Especialidade relativo à idoneidade das boas práticas da Unidade de Cuidados Intensivos? Sim ou não? Ou esses 2 médicos constituíram opiniões, enfim, avulsas, determinadas pelo próprio Conselho de Administração do Hospital. Senhor Secretário, resumindo e concluindo, não queremos, com a intervenção que eu neste plenário aqui fiz, indagar da veracidade destas afirmações. Não conhecemos os doentes, não conhecemos os casos, não podemos opinar sobre a veracidade das afirmações. Agora, o que nos compete a nós é fazer a avaliação política da gravidade destas afirmações e da urgência que, desde logo, teria que haver no sentido de avaliar esta veracidade. E foi isso que o Conselho de Administração, por si nomeado, do Hospital da Ilha Terceira, não foi capaz de fazer e que o senhor, pelos vistos, não foi capaz de diagnosticar em devido tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Domingos Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Félix Rodrigues, estamos a falar da mesma unidade de cuidados intensivos do Hospital de Angra do Heroísmo. Não estamos aqui a falar de nenhuma outra unidade de cuidados intensivos que não existe.
Estamos centrados na unidade de cuidados intensivos do Hospital de Angra do Heroísmo, que mereceu um voto de congratulação há um ano pelos seus 25 anos e pelo excelente trabalho que tem prestado a todos os açorianos na região. E estamos a falar da mesma unidade de cuidados intensivos que continua a funcionar normalmente com o mesmo sentido de responsabilidade e com o mesmo sentido de servir sempre todos quantos lá entram por cuidados críticos. É evidente que quando há uma transformação de direção, de diretor, seja de serviço, de departamento ou de qualquer área, em todas as áreas, não só na medicina, e todos os que estão envolvidos diretamente nesta área sabem que há mudanças de postura, que há novas maneiras de gerir, que há outros protocolos que podem ser utilizados e aplicados. Aliás, as várias escolas, nesse sentido, são o exemplo próprio de que, quando digo escolas que formam os profissionais de saúde nas diversas áreas, todos eles têm os seus protocolos e cada um adapta de forma em que é formado e é efetivamente reconhecido como médico com a subespecialidade de intensivista. E é evidente que se ao longo de 20 anos essa unidade teve um profissional de saúde que aplicou os seus protocolos, é evidente que quando há transição é legítimo que possa surgir, de parte de quem vai assumir essa responsabilidade da gestão e da direção da unidade, possa ter outros protocolos, outra maneira de intervir, outra maneira de atuar, sem pôr em causa qualquer tipo de cuidado aos doentes que lá se encontram em estado crítico. Nem pôr em causa a medicação, nem pôr em causa as más práticas, nem pôr em causa a vida, tal como consta também na carta que foi publicamente divulgada. Eu queria, para terminar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, registar aqui, independentemente do que é a opinião aqui transmitida, a postura que o Sr. Secretário aqui assumiu. Uma postura de serenidade, que era aquilo que se exigia, uma postura de transmitir factualmente os procedimentos que aconteceram, transmitir, sobretudo, a intenção do Governo de retirar todas as conclusões que lhe advierem de todos os processos que aqui estão envolvidos, neste momento o processo de averiguações, outros poderão eventualmente surgir ou não, e também a responsabilidade de trazer a esta Casa as conclusões finais e as decisões que o Governo irá tomar sobre esta matéria. Portanto, assumir uma postura de serenidade, de responsabilidade, tal como se impunha neste momento. Perdoem-me, senhores deputados, particularmente deputado Paulo Estevão e deputada Zoraida Soares, que lhes diga, aliás, que as vossas intervenções legítimas, e as vossas maneiras de abordarem este processo, em minha opinião, e isso eu não vinculo o grupo parlamentar, mas em minha opinião, prestaram um mau serviço aos senhores enfermeiros que subscreveram o documento. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional, de facto há aqui ainda alguns aspectos, para além daqueles dos aspectos que vierem a ser concluídos após o encerramento do processo, há aqui algumas questões que ainda não estão claras. E desde logo, e reitero aqui a pergunta que há pouco fiz e que agora foi tão bem de novo feita pelo deputado Luís Maurício, quando é que Vossa Excelência, o exato dia em que Vossa Excelência tomou conhecimento do documento subscrito pelos enfermeiros? Depois, Sr. Secretário Regional, eu não quero colocar, nem coloco de maneira nenhuma, em causa a competência dos dois médicos que terão vindo avaliar o funcionamento e os protocolos da unidade de cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira. julgo, é que esse não foi o procedimento mais adequado. O procedimento mais adequado teria sido, desde logo, e que deveria ter sido tomado, desde logo pelo Conselho de Administração, solicitar ao Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos que fizesse essa avaliação. Essa teria sido a decisão que o Conselho de Administração devia ter tomado e não tomou. Negligenciou. Há pouco, quando me referia à necessidade de haver uma avaliação externa do funcionamento e dos protocolos da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Ilha Terceira, até para que não fique nenhuma névoa sobre este assunto, estava-me a referir exatamente ao Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos. Porque não é aquela comissão de inquérito que vai dissipar as dúvidas, não é aquela comissão de inquérito que vai deixar-nos descansados, que vai deixar o povo açoriano descansado. Portanto, Sr. Secretário-Regional, solicito ao Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos para vir fazer uma avaliação. E então sim, ficará o senhor, ficará o seu governo e ficaremos todos nós, as açorianas e os açorianos, perfeitamente esclarecidos sobre o assunto e sobretudo, com confiança naquela unidade de cuidados intensivos do Hospital de Angra. Quanto ao procedimento do Conselho de Administração, ao Sr. Secretário, já foi aqui pedida a sua demissão. Eu não vou pedir a sua demissão, mas ao Sr. Secretário, demita o Conselho de Administração do Hospital de Angra do Heroísmo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra e dispõe de 5 minutos.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Relativamente à questão, e talvez começando pelas questões do Sr. Deputado Aníbal Pires, de ser a comissão de inquérito, o inquiridor, o instrutor, a decidir sobre a competência ou não clínica da Unidade de Cuidados Intensivos, como é óbvio, o Governo nunca iria ter qualquer tipo de pretensão ou veleidade de considerar que essa comissão teria essa competência, ou esse inquiridor teria essa competência, até porque o próprio Governo não tem, a própria Inspeção Regional não tem, ou seja, a única instituição que tem competência para fazer essa avaliação, as duas únicas instituições que têm competência para fazer essa avaliação, é a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. Mas eu acho estranho esse seu pedido aqui nesta Assembleia, ou aquilo, provavelmente fruto de não ter acompanhado todas as notícias sobre este processo. Nós dissemos claramente desde o início que o instrutor do processo vai fazer um levantamento de averiguação de factos processuais sobre esta matéria. Aquilo que é o fundamental, que é a componente clínica, vai ser feita pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Enfermeiros. Ou seja, não é preciso hoje pedir, porque é algo que já está em curso, ou seja, é algo que já está programado desde o início, desde a altura da abertura do processo de averiguações, que ficou programado que o inquiridor iria ficar responsável pela averiguação dos fatos e condução da averiguação dos fatos. Aquilo que era a avaliação técnica desses fatos seria feito pela Ordem dos Médicos e pela Ordem dos Enfermeiros. A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros não teriam disponibilidade nem capacidade de vir cá decidir se o Conselho de Administração agiu bem, se não agiu bem, se o secretário sabia, se não sabia. Essa componente tem que ser vista pelo instrutor. A componente técnica será vista pelas ordens profissionais. Acho que fica aqui bem claro que, relativamente a essa matéria, é essa a vontade do Governo. Bem, considerando que dois senhores deputados levantaram a questão, e na minha perspectiva até de forma grave pelo senhor deputado Luís Maurício, sobre aquilo que tinham sido as minhas afirmações e o meu conhecimento sobre o referido documento, devo dizer aqui, até para que fique registado em ata, que tomei conhecimento do documento no dia 4/10/2014, dia da sua publicação, ou dia da publicação da notícia no Diário Insular. Foi o dia em que tomei conhecimento do documento. O Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira comunicou-me que havia, tal como o relato todo que já fiz sobre essa matéria, havia um problema relacional, havia um problema que estava a ser por eles resolvido. O Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito, Ilha Terceira, nós iremos ver se é grave ou não, senhores deputados, por via daquilo que forem as conclusões deste processo.
Não,
e podemos chegar à conclusão... Podemos chegar à conclusão...
Confundo os planos, não há nada disso.
Senhor deputado, podemos chegar todos à conclusão de que houve, por via dos procedimentos que foram tomados pelo Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito, Ilha Terceira, tomadas as medidas não só para salvaguardar os doentes, mas também para não criar alarmismo na comunicação social. Ou não foram tomadas sequer as medidas necessárias, quer para salvaguarda dos doentes e para resolver o problema do alarmismo na comunicação social. Se nós chegarmos todos à conclusão que foram tomadas as medidas necessárias para salvaguardar os doentes e não criar alarmismo na comunicação social, o Conselho de Administração terá tido a postura necessária. Se chegarmos à conclusão que há motivos graves de validação daquilo que é a atividade clínica e que aquilo que devia ter sido transmitido ao secretário sobre essa matéria seria outro tipo de informações, ou que não salvaguardaram o interesse quer dos doentes, quer da comunicação social, aí sim há uma responsabilização direta do Conselho de Administração que, como será óbvio e assumirei aqui perante esta Câmara, irá ser tomada na devida medida. Ou seja, o que é importante aqui é não julgar as pessoas e não julgar os factos sem termos conhecimento concreto daquilo que se passou. Se há, efetivamente, motivo para que este assunto tivesse sido resolvido de uma forma muito mais incisiva antes e o Conselho de Administração do Hospital São Espírito de Ilha Terceira não o fez, eu serei o primeiro a tomar uma medida sobre essa matéria. Que isso fique bem claro. E, respondendo também à questão do Sr. Deputado Soraya Soares, em relação aos médicos que vieram fazer a avaliação, foi uma decisão do próprio Conselho de Administração. O Conselho de Administração decidiu, por via daquilo que foi esta informação, fazer esse pedido a médicos do continente e aquilo que me foi transmitido é que os médicos tinham cá estado, que tinham feito a avaliação e que não encontraram motivos e que não encontraram, não houve... Eu não tenho uma informação... Eu, Secretaria Regional da Saúde, não tenho uma avaliação escrita sobre essa matéria. Da mesma forma... Certo. Da mesma forma,
Sr. Secretário, o seu tempo está a terminar.
Conhecimento sobre esta matéria no dia 4 de 10 de 2014. E é isto que neste momento está em averiguação. Temos que perceber se o Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito de Ilha Terceira agiu no interesse dos doentes ou não. Não é no interesse dos profissionais, no interesse dos doentes que são servidos pelaquela unidade e que não são só os utentes da Ilha Terceira. São os utentes da Ilha Terceira, são os utentes da Ilha Graciosa, da Ilha São Jorge e de todas as outras áreas, e todas as outras ilhas da região. Se não agiu, iremos tomar as medidas em conformidade.
Agradeço que termine, Sr. Secretário.
Responsabilidade, Srs. Deputados, não sou o deputado Luís Maurício, como qualquer um dos deputados desta casa sabe que não sou uma pessoa para me esquivar às minhas responsabilidades. Sabe que sou uma pessoa muito frontal nas decisões que tomo sobre estas matérias. Se houver responsabilidades que terão que ser assacadas, quer ao Conselho de Administração do Hospital São Espírito e Ilha Terceira, quer a mim, irei ter, com certeza, a oportunidade de tomar as devidas consequências.
Obrigada, Sr. Secretário. Senhor Deputado, Sra. Deputada Zoraida Soares, pede a palavra para... Tem a palavra, Sra. Deputada, 3 minutos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, para pedir que fique claramente registado no diário desta sessão que o Sr. Secretário Regional da Saúde não quis ou não soube dizer quais foram os dois médicos do continente que fizeram a avaliação da unidade de cuidados intensivos do Hospital da Terceira e que também desconhece se houve ou não um relatório escrito sobre a matéria, porque se o houvesse, tinha que ser e deveria ser distribuído a esta Assembleia. E aproveitar a oportunidade para agradecer ao Sr. Deputado Domingos Cunha,
senhora,
que, elogio, que acabou
senhora
de fazer.
Deputada.
Muito
obrigada. Sr. Deputado Félix Rodrigues, tinha-lhe dado a palavra e alertava-o também que dispõe apenas de um minuto para a sua intervenção.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, respondendo muito rapidamente à diferença entre a antiga Unidade de Cuidados Intensivos e a nova Unidade de Cuidados Intensivos, prende-se com a inclusão ou não das unidades coronárias que contribui para a redução da taxa de mortalidade em 30%. Isto é o maior impacto na história da medicina. Portanto, estamos a falar de duas unidades distintas. Por outro lado, não se percebe por que razão o Partido Socialista não quis que a gente ouvisse em comissão a administração do Conselho do Hospital de Angra do Heroísmo, na medida em que foi solicitado para serem ouvidos, para sabermos, de facto, as diligências que tinham sido feitas ao longo desse processo. Teria contribuído para mais clareza e para que os açorianos tivessem ficado esclarecidos acerca dessa situação, que é, de facto, uma situação preocupante.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros, Srs. Membros do Governo, o Sr. Secretário Regional da Saúde, vamos lá separar as águas. Uma questão é uma questão, são as questões técnicas que foram colocadas relativamente ao funcionamento da ordem médica, da ordem da enfermagem, enfim, sobre as quais apenas o juízo que faço, é que o que nós conhecemos, revela que há ali alguma gravidade. Não estou a dizer se corresponde, se não corresponde, nem nunca o disse. Mas há, e sobre essa questão, vamos lá separar. Agora, outra coisa, Sr. Secretário, foi o ato, digamos, as tomadas de decisão, que pelos vistos houve, do Conselho de Administração do Hospital de Angra, que, na minha opinião, aquilo que devia ter feito de imediato era solicitar à Ordem dos Médicos a vinda do Colégio de Especialidade para fazer uma avaliação daquilo que era. Era isso que o Conselho de Administração devia ter feito e não aquilo que fez. Sem pôr em causa, eu não sei sequer quem são, sem pôr em causa a competência técnica dos dois médicos que vieram fazer essa avaliação. Mas não é a eles que lhe cabia fazer isso. Não são a dois médicos, é ao Colégio de Especialidade. E, portanto, só por isto, Sr. Secretário, há aqui já matéria que Vossa Excelência devia ter tido em conta e devia ter tomado uma medida, aquela medida que há pouco lhe disse, de demitir o Conselho de Administração do Hospital de Angra. Porque com estas coisas não se brinca. E eu não estou a dizer que a unidade de cuidados intensivos funciona mal.
O seu tempo está a terminar, Sr. Deputado.
Vou já terminar, Sra. Presidente. Não sei se funciona ou não, mas eu preciso de alguém, e esse alguém é o Colégio de Especialidade, que me diga que está a funcionar bem. Não é a Comissão de Inquérito. E não vou esperar pelos resultados da Comissão de Inquérito para afirmar isto, porque o procedimento devia ter sido esse, Sr. Secretário, e não outro. E não outro. Sob pena, como já disse, de continuar a pairar suspeição sobre o funcionamento da Unidade de Cuidados Intensivos, Sr. Secretário. Já percebi que só soube nessa altura, e até por isto, Sr. Secretário. Então,
agradeço,
o Sr. Secretário,
que termine, Sr.
admite,
Deputado.
Com um conselho, eu vou já terminar, Sra. Presidente, que um Conselho de Administração lhe subtraia uma informação tão importante durante 7 meses. Demito ao Conselho de Administração, Sr. Secretário. Brincaram consigo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Domingos Cunha tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, não estava para intervir novamente, mas não posso ficar indiferente, porque o Sr. Deputado Félix Rodrigues vai-me desculpar, mas não é possível falarmos em unidades de cuidados intensivos diferentes. Estamos a falar na mesma unidade de cuidados intensivos. E não é por haver mudança de profissionais que, neste caso, se deveu ao limite de idade e a situações que a lei assim o impõe, que muda a unidade de cuidados intensivos. A unidade de cuidados intensivos é a mesma. A equipa de enfermagem é a mesma. Entrou, logicamente, um novo médico com a subespecialidade em medicina intensiva para substituir aquele que saiu, que pela lei da vida teve que se aposentar. E não estamos a falar de outra unidade de cuidados intensivos que não seja a unidade de cuidados intensivos do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira. E vamos todos, com a serenidade que se impõe, recentrarmos esta questão. Estamos a falar na mesma unidade de cuidados intensivos que ao longo destes anos tem sido reconhecida e tem sido elogiada a nível regional e a nível nacional e também, direi, a nível internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem... Sr. Deputado Luís Maurício tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, naturalmente que tenho a consciência de que o Sr. Secretário Regional não dispõe de mais tempo para me responder, apenas e só lhe vou fazer duas afirmações. Em primeiro lugar, que o senhor não respondeu sobre de que origem tinham os dois médicos que foram chamados ao Hospital da Ilha Terceira para fazer a avaliação dos cuidados intensivos. Em segundo lugar, Sr. Secretário, dizer
que a grande diferença entre Vossa Excelência e eu próprio neste processo é que o senhor acha que foi preciso chegar a 4 de outubro, 7 meses após a entrega de um documento, para avaliar se o Conselho de Administração do Hospital da Ilha Terceira agiu em defesa dos doentes ou não. O senhor acha que é necessário chegar a 4 de outubro para avaliar essa responsabilidade? Eu acho, e o PSD acha, que a entrega desse documento há 7 meses era mais do que suficiente para que o Conselho de Administração, nessa altura, tivesse agido. Muito obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, a mesa não tem mais inscrições. Não havendo, e uma vez que a bancada do Governo não dispõe de tempo, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão para encerrar esta interpelação.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, ficou ao longo deste debate provado que o senhor Secretário da Saúde tem uma noção muito peculiar do que é a responsabilidade política, do que é a responsabilidade institucional e do que são os deveres de um Conselho de Administração ou de qualquer outro organismo da Administração Regional. O senhor Secretário Regional da Saúde considera que um Conselho de Administração a quem lhe chegue uma denúncia nestes termos, com a gravidade da matéria que foi aqui descrita, com a gravidade das acusações que aqui foram realizadas, o Sr. Secretário da Saúde avaliza que um Conselho de Administração não tem que fazer aquilo que está na lei e que era obrigatório realizar de acordo com a lei, que era abrir um processo de averiguações ou um inquérito em relação a esta matéria. Decorre da lei e decorre daquela que é o compromisso de um Conselho de Administração, que é verificar, ter a certeza absoluta de que aquelas acusações não correspondem à verdade. Se não corresponderem à verdade, também há consequências. Também há consequências. É que quem as proferiu, caluniou o responsável pelo serviço. E nesse sentido, é evidente que tem que existir consequências do ponto de vista disciplinar. Num sentido ou noutro, teriam que existir sempre consequências. E o senhor secretário transmite para a sociedade açoriana, transmite para a administração regional açoriana que não. Um documento destes não deve dar origem imediata a um processo de averiguações. Não. Um documento destes, de acordo com o senhor secretário da Saúde, deve ser colocado na gaveta. É esta a mensagem que o Governo Regional dos Açores transmitiu hoje ao longo deste debate. Porque se assim não fosse, o Sr. Secretário Regional da Saúde, o que deveria ter dito neste debate e não disse, é que demite o Conselho de Administração porque não cumpriu o seu dever, não cumpriu aquilo que a lei dispõe neste tipo de situações. E não o disse. Foi absolutamente conivente. Atou-se de pés e mãos ao Conselho de Administração e aos procedimentos do Conselho de Administração. E, meus senhores, esta questão, da forma como ela está, só tem uma solução, e é uma solução política. E eu aqui reitero ao Sr. Secretário Regional da Saúde que se demita, porque esta situação é uma situação inaceitável. Inaceitável, porque o Governo Regional tem que readquirir um estatuto de... O Governo Regional tem que adquirir um estatuto de credibilidade junto da Administração Regional. O Governo Regional tem que adquirir este estatuto dizendo que os Conselhos de Administração, a Administração Regional, têm o dever de não esconder, de não branquear este tipo de processos. E este readquirir da autoridade moral, este readquirir da autoridade política, só se consegue com a demissão do Sr. Secretário Regional da Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminamos os nossos trabalhos. Regressamos às 15 com os pontos 5 e 6. Um bom almoço para todos.